Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. A colheita do milho segue avançando nas regiões produtoras do Brasil e, mesmo assim, as cotações do milho no mercado interno seguem em alta, seguem sustentadas. Para ajudar a gente a entender esse movimento, a entender esse atual cenário para os preços do milho, a gente recebe aqui o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultora, já está aqui conosco por vídeo. Então, seja muito bem-vindo, Anderson. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas.
Anderson, explica para a gente o que que a gente tem encontrado no cenário dos preços do milho no Brasil nesse momento. As colheitas vão avançando, mas ainda não o suficiente para conseguir pressionar esses preços, né?
Bom, acho que o primeiro componente que a gente tem que entender, Guilherme, dessa sustentação das cotações é câmbio. A gente já vem falando isso há algum tempo. Com a taxa de câmbio aí se sustentando acima dos R$ 5 por dólar, isso beneficia milho e isso beneficia soja. Então, boa parte da sustentação do preço do milho, mesmo no pico da colheita da safra de inverno, da segunda safra, é câmbio. Como a gente olha esse cenário de câmbio e parece pouco provável que nos próximos meses, não vou dizer impossível, mas pouco provável que nos próximos meses a gente vai ter real aí abaixo de 5, abaixo de 4,90 por dólar. Então podemos contar que esse fator de sustentação dos preços continuará aí pelos próximos 2, 3 meses, talvez até o final do ano. Esse é o primeiro componente. O segundo componente, Guilherme, é a demanda. A demanda por milho, seja ela no mercado interno, seja ela no mercado externo, está bastante firme. No mercado interno, a estiagem aí no sul do Brasil comprometeu bastante a condição das lavouras aí do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo. Então, isso é o segundo componente de sustentação das cotações. Felizmente, do ponto de vista de produtividade, boa parte das áreas aí do Cerrado, aí entrando Goiás, Mato Grosso, até subindo por Tocantins, Maranhão, regiões que normalmente não teriam safra de inverno ou segunda safra, mesmo nessas regiões, chuvas boas em abril e maio permitiram bons níveis de produtividade. E a consequência disso é que o produtor de milho, sobretudo do Cerrado, ele enfrenta o melhor dos mundos. Preços bons com boas produtividades. O produtor do Paraná, o produtor do Mato Grosso do Sul, esse perdeu muito em produtividade, em algumas regiões, 30, 40, 50% de quebra na produtividade. Mas parte dessa quebra vem sendo compensada pela sustentação das cotações.
Então, Anderson, você, pela essa sua análise, mesmo com essas colheitas acelerando nos próximos dias, aí nesse mês de julho, a gente ainda deve ter cotações sustentadas.
A gente deve ter cotações sustentáveis porque aí entra o terceiro elemento. O terceiro elemento é o cenário externo, Guilherme. A safra norte-americana, primeiro, uma área plantada de milho menor do que o esperado. Segundo, uma condição de clima nos Estados Unidos. Esse é um ano de laninha. Anos de laninha costumam ser anos quentes e secos no meio oeste norte-americano. Então, o que que eu imagino que vai acontecer agora no segundo semestre é uma expectativa de safra menor nos Estados Unidos, safra de milho, que abre espaço para o milho brasileiro no mercado internacional. O real desvalorizado torna o milho brasileiro ainda mais competitivo no mercado externo. O grande desafio aqui vai ser equilibrar a robustez da demanda doméstica, que é firme. A gente vê aí exportações de carne bovina, carne suína, carne de frango bastante fortes, bastante firmes, apesar de toda a preocupação aí com a Covid-19. Então, esse é o grande dilema do segundo semestre: equilibrar uma demanda que a gente prevê ela bastante forte lá fora, favorecido pela uma potencial produtividade menor nos Estados Unidos, favorecido por uma taxa de câmbio desvalorizada que torna o milho muito competitivo, o milho brasileiro no mercado externo. E no mercado interno, todo esse tema já da indústria de carnes demandando muito milho, a quebra de safra no sul do Brasil. Então, mais uma vez, 2020 promete ser um ano com preços médios ao longo do ano bastante firmes para a cotação aí do cereal.
E aí, Anderson, falando das exportações que você começou a falar, a gente vinha com números bastante baixos na exportação do Brasil nesse primeiro semestre. A primeira semana de julho já trouxe números melhores. A gente pode esperar daqui para frente um deslanche mesmo nesses volumes exportados?
Isso já é a tradição, né, Guilherme? O primeiro semestre, o sistema logístico funciona predominantemente para atender as exportações de soja. Nós tivemos recordes de embarque de soja, de farelo, agora no mês de maio, com toda essa preocupação de logística, coronavírus, desaceleração da economia global, nacional e global. O Brasil botou mais de 20 milhões de toneladas de granéis agrícolas no mês de maio para o mercado externo. Então é natural, isso já é praxe. O natural é, no primeiro semestre, a logística é predominantemente usada para soja. No segundo semestre, na medida em que começa a chegar o milho da segunda safra e a logística da soja cede espaço para a logística do milho, as exportações começam a crescer a partir de junho, a partir de julho. Então, esse é o novo padrão, já vem assim nos últimos anos. Então, todo ano, normalmente, vamos ver embarques de milho mais fracos no primeiro semestre.
E aí, o que tipo de patamar de exportações você está esperando para o Brasil nesse ano? A gente, claro, não deve chegar aos níveis do ano passado, que foi o recorde, mas ainda assim, dá para ter um bom nível de exportação de milho em 2020?
O ano passado, Guilherme, o Brasil exportou mais de 42 milhões de toneladas de milho de janeiro a dezembro. O nosso número ainda para 2020 é alguma coisa na casa de 35 milhões de toneladas. O que que vai definir se esse volume vai ser um pouco a mais ou um pouco a menos? Primeiro, a real produção da safra inverno, de fato, a gente está falando em 75, 76 milhões de toneladas como estimativa, número bastante já consenso no mercado. Então, se a gente tiver uma safra um pouco maior, isso abre espaço para exportações maiores. Segundo elemento é a firmeza, a robustez da demanda doméstica para a produção de carnes aí, aves, suínos, principalmente.
E aí, Anderson, falando nessa questão de demanda, né? Ontem a Conab soltou o último levantamento de acompanhamento dessa safra, apontando expectativa de demanda e oferta bem ajustada, inclusive estoques de passagem bastante pequenos. É esse o cenário? A gente deve ter mais uma vez esses estoques enxutos e o mercado também pressionado?
Guilherme, é exatamente isso. A gente vai para uma situação onde o seguinte: a demanda de milho, como eu disse no começo da fala aqui, ela é firme tanto lá fora quanto aqui dentro. O mundo teve uma razoável sorte nos últimos anos, porque não houve nenhuma grande quebra de safra nos Estados Unidos, não houve nenhuma grande quebra de safra na Europa e muito menos na China. Então, a gente, com produção generosa em boa parte do mundo, claro, tem problemas pontuais aqui e acolá, mas no geral produção generosa, a demanda de milho vem sendo muito muito forte, muito crescente para a produção animal, de aves, suínos, leite, ovos e tudo mais. Então, no caso do Brasil, a gente se beneficia no sentido de que temos área para expansão, a dobradinha soja-milho é extremamente eficiente, seja do ponto de vista agronômico, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista comercial. Então, indo agora para 2020 com estoques bastante ajustados, já nos permite sinalizar que, mesmo em 21, numa eventual expansão da área de milho inverno, numa eventual produtividade excepcional, a gente já começa a construir cenários de que 2021 também será um ano de preços firmes para o milho. Qual que é a grande interrogação agora? Taxa de câmbio. Por quê? Num cenário de recuperação econômica, num cenário de redução da preocupação e da tensão com a Covid-19, não é impossível, mas é difícil pensar no 2021 com câmbio 5,40, 5,30. É possível que, neste cenário de otimismo, o real se valorize um pouco mais. E, em acontecendo esta valorização, parte dessa valorização é descontada no preço da soja, descontada no preço do milho e de todos aqueles produtos que são exportados.
E aí, Anderson, a gente tem também, diante de todo esse cenário, né, uma safrinha já muito negociada, restando pouca coisa para ser vendida, o que atua também nesse cenário para diminuir essa oferta diante da demanda interna.
É, o fato do agricultor ter se beneficiado ou ter aproveitado os preços firmes que aconteceram em função de dólar, eu vejo isso como positivo, porque isso garante renda, isso garante rentabilidade para o produtor. Isso não vai mexer muito no tema da oferta, Guilherme. O que pode acontecer é o seguinte: na medida em que o mercado começa a sinalizar preços mais firmes para 2021, este agricultor já começa a fazer conta, dizer o seguinte: cara, será que aqui no 2020, mesmo no verão, em algumas regiões, em algumas circunstâncias, não vai valer a pena eu plantar mais milho do que soja? Em algumas regiões, essa conta pode fazer sentido. E já pensando também no inverno de 21, um aumento de área, preparando equipamento, preparando armazenagem, já aí preparando compra de sementes e tudo mais. Então, é um cenário. A gente, eu digo, o setor, tanto soja quanto milho, vem num ciclo muito virtuoso de crescimento, porque o mundo é comprador daquilo que a gente produz.
Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário atual para os preços do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Acho que o mais importante, Guilherme, é entender o seguinte: eu discuto isso muito, muito com clientes nossos que são produtores rurais. Além de indústria, a gente também trabalha com produtores rurais. Eu vejo muito essa discussão do produtor: ah, quero vender soja a tantos reais, quero vender milho a tantos reais. Mas eu vejo muito pouco uma discussão do agricultor dizer o seguinte: quero vender milho com uma margem de 20, de 25, de 30, de 40, de sei lá quantos por cento. Quero vender soja com uma determinada margem. Então, muitas vezes, vender milho mais caro, mas com custo mais alto, não significa dizer que você está ganhando mais dinheiro. Então, o ponto que eu ressalto é esse: procurem defender margem e não preços necessariamente mais altos. Vender mais caro não significa dizer que está sobrando mais dinheiro no bolso. Importante, então, o outro componente, que é o do custo de produção. Custos de produção, com travas, com barter, com gestão de risco. Acho que esse é o ponto, principalmente no cenário de muita volatilidade de câmbio. O câmbio, lembra, em abril foi 5,80, em maio chegou a 4,80, agora voltou de novo para o patamar de 5,20, 5,30. Então, essa é sempre a recomendação que a gente dá como gestão de risco na consultoria: defenda margem, não necessariamente preço.
Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Esse, o Anderson Galvão, ele que é analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para os preços do milho aqui no Brasil, o cenário de cotações, de oferta, de demanda. Segundo a análise do Anderson, mesmo com o avanço das colheitas, as cotações aqui no Brasil tendem a permanecer sustentadas, baseadas em alguns tripés essenciais. O primeiro deles seria o fator câmbio. Ele acredita que dificilmente a gente vai ver no curto prazo um dólar abaixo dos R$ 5, dos 4,90, e esse patamar de cotação garantiria uma boa rentabilidade para o milho e também uma boa competitividade do milho brasileiro no mercado externo. Aliado a isso, o Anderson Galvão também destaca a demanda aquecida tanto no mercado externo quanto no mercado interno, principalmente no setor de produção animal, que consome ali o milho como ração, esse setor bastante aquecido nesse momento e demandando muito milho. Com isso, a análise do Anderson Galvão é que 2020 deve ser um ano de preços médios, ainda muito sustentados no Brasil, inclusive já se desenhando o um panorama positivo para os preços em 2021. O Anderson destacando a questão que a Conab trouxe ontem no seu boletim, com estoques de passagem 2021 bastante reduzidos, então uma perspectiva, segundo o Anderson Galvão, de a gente até ter produtores nesse momento se questionando Se vale a pena plantar mais milho do que soja na próxima safra verão 2021, talvez até aumentar a área produzida com milho na segunda safra do ano que vem. Então, um cenário que vai se desenhando mais uma vez muito positivo para o produtor de milho brasileiro, com boas produções nas principais regiões produtoras, principalmente em Mato Grosso e Goiás, bons preços aí, inclusive compensando as perdas de produtividade em regiões como Paraná e Mato Grosso do Sul, e perspectivas de que esse cenário forte, sustentado de preços, permaneça também para o próximo ano. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.